Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Você conhece o negócio do GOAT, o canal que transmite primeiro o Campeonato Saudita, depois uma série de outras competições muito importantes, até a Série B do Campeonato Brasileiro, que foi fechada recentemente. Hoje nós vamos conversar com um dos sócios do GOAT e vamos entender o modelo de negócios, a estratégia, como começou, para onde está indo. Vem comigo. Agora nós vamos conversar com o Guilherme Prado, sócio da GOAT. É assim que eu te apresento?
É assim, tá ótimo.
Muito bom. Aliás, GOAT é um acrônimo para Greatest of All Time.
É.
Esse é o meme.
É.
Mas no caso de vocês, o G do GOAT é Guilherme?
Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Na verdade, quando a gente foi fazer o nome, Capello, a gente começou a ideia do GOAT e, sei lá, em 10 dias, 12 dias ele tava no ar. Então... porque a gente percebeu que tinha uns direitos que estavam sobrando e que a gente tinha que pôr no ar muito rápido. Então, a gente fez o nome a toque de caixa, assim. E aí, o Tavis deu essa ideia e, cara, é um nome que meu filho fala, não é muito da minha geração, não é muito da sua. Acho que a gente não conhecia muito isso. Mas os mais novos falam, cara. E depois eu comecei a reparar que era uma coisa super usual. Eu não conhecia essa expressão. E eu gosto muito, gosto. E gosto do bode. Aí a gente também encomendou esse pacote gráfico, essa cara, que eu gosto bastante, assim. Acho.
Eu acho o nome uma sacada brilhante.
Acho. Também acho.
Brilhante.
Também acho. Mas não foi. Foi mais exercício de urgência do que um planejamento.
Tá. É ótimo começar assim, né? Porque se fosse um publicitário, você já ia falar que, na verdade,
não, mentira,
fizeram seis
não,
meses
não.
De estudo de branding, aí identificaram ali, fizeram um como é que é o nome, de pontos fortes e fracos?
Não.
Um SWOT, uma análise de SWOT, vocês não fizeram.
Não foi isso. Na verdade, é assim, ó. Um resumo, eu tenho uma história em comunicação de clube e comunicação digital, que foi uma coisa que eu sempre acreditei. O Tavis, que foi um cara que trabalhou comigo no Corinthians.
Ricardo Tavis
trabalhou comigo no Corinthians e depois foi gerente de comunicação do Flamengo. Depois na Comebol, ele tinha acabado de sair da Jazz, que era a agência da Comebol. E ele queria abrir uma nova possibilidade. E foi bem nessa janela, cara, que, do começo da janela da temporada 23-24 ali. E quando a gente foi perceber, a gente viu que tinha uns direitos muito baratos soltos, assim, sabe? A gente brinca, é maluco assim, mas a gente brinca que a gente estreou com um jogo que era pra ser Neymar e Cristiano Ronaldo e ninguém tinha comprado.
Campeonato Saudita.
Não, o Neymar tava no PSG, a gente comprou um amistoso, de um tour.
Tá.
E o Neymar acabou não jogando, mas tinha o Cristiano Ronaldo e, cara, o Cristiano Ronaldo é um fenômeno absurdo digital, muito mais do que na mídia tradicional, ele é um fenômeno digital. E na estreia a gente deu 140 mil de pico, sabe, assim, a toque de caixa. Mas porque existia essa brecha mesmo, era uma coisa que ainda não estava muito organizada. É maluco falar isso porque foi em junho, a gente está hoje em abril, mas era outra realidade isso há 9 meses.
Mas só para refazer o elogio, o GOAT eu acho genial porque é um termo que vem da juventude.
É.
Não é, porque uma grande dificuldade das empresas de comunicação é que elas precisam se rejuvenescer. E vocês já nasceram jovens no nome.
Contemporâneo, pelo menos, né? Contemporâneo.
É, porque meu pai certamente não sabe o que é GOAT.
É.
Eu até vou tirar dúvida com ele depois. Mas...
Eu não sabia, Capello.
É?
Eu não sabia, não vejo nada demais não saber. E é um nome curto, um nome fácil.
Sim.
Ele já é identificado com um bode e é um logo bacana.
É.
Então, eu também sou super fã do nome.
Para você de meia idade que está ouvindo a gente, não identificou ainda o porquê do bode, é porque o Messi, anos atrás, foi identificado como o maior de todos os tempos e ele fez uma foto segurando um bode, porque bode, GOAT em inglês é bode.
É.
Então, por isso, tem as duas coisas. Tem o Messi, tem o bode e tem uma sacada muito boa. Mas algo que eu tenho dúvida até hoje, eu queria que finalmente você esclarecesse. Quem são os sócios da empresa?
Vamos lá, nós somos em 5.
Tá.
Né? Eu, o Tavis... O André Barros, não exatamente o André Barros, né? A Nose, que é a agência do André. Então, é o André, o Capelli, assim, a Nose. Mas quem interage mais com a gente é o André e o Capelli. O Mota, o Marcos Mota, advogado do Neymar, do Thiago Silva. Um cara super conceituado. E o Tabet, que é do Porta dos Fundos.
Antônio Tabet.
Isso.
Que biloco, Porta dos Fundos, Flamengo.
Que é também um cara que tinha muito... ele tem uma operação digital super importante, né? Ele até escreveu... que o GOAT é o quarto canal que ele participa que tem 1 milhão, que foi Desimpedidos, MyNews, Porta dos Fundos e agora o Gold. Então, somos nós quatro.
É o tablet de comunicação digital, acho que é um dos maiores pilares do país.
O André também tem um relacionamento muito interessante com digital, com investimento em digital. O André fez um... Eu sou amigo do André desde 2005, porque quando eu trabalhei no São Caetano, o André era empresário do Douglas, o Meia, sabe? Esse que agora é comentarista, Douglas do Corinthians. Uhum. Então, eu conheço o André há muitos anos. E o André, já desde daquela época, ele tem um perfil de buscar investimento novo, um dinheiro de fora pro futebol. Ele fez aquela vaquinha do Christian, do Wesley, ele era o mentor daquela história. Que você fala, ah, não deu certo, mas era super disruptivo, era um negócio muito diferente. E ele fez toda a captação de fundos para funcionar o Desimpedido. Então, todo mundo tinha uma vertente diferente ali. O Mota, que tem, além de um conhecimento jurídico, o Mota é muito respeitado pelas pessoas, ele é super importante, é o cara que tem aquela visão muito global das coisas e também tem uma importância gigantesca.
E acho que de todos, o senhor é o que tem o perfil mais low profile, né? Porque, assim, o Tablet é muita exposição. O Marcos Mota é muita exposição. É. É, o André também.
O Tavis também.
O Tavis, ele é um pouco menos, mas o Tavis, ele ficou muito famoso naquela época que ele estava no Corinthians. Ele já era muito querido pela torcida, publicamente, no Twitter especialmente. Depois ele foi pro Flamengo e teve uma puta de uma repercussão, porque ele foi mandado embora, porque ele era corintiano, babaquice que fizeram com ele. E se falou muito dele, mas o senhor...
Cara, eu não tenho nenhum interesse em ser famoso, zero, nenhum na minha vida. Eu gosto de falar das coisas, assim, mas eu moro numa cidade pequena, eu apesar de ter sido assessor de imprensa de clubes a vida inteira, também nunca gostei disso, também fui assessor de imprensa do Ronaldo, mas nunca...
São Caetano, Corinthians,
São
Ronaldo.
São Caetano, Corinthians, Ronaldo, Santos, Palmeiras, mas eu nunca... Eu sou lá de Guarulhos, Capelo, já te falei isso, eu sou lá da Zona Leste, sabe, não tenho interesse nenhum, eu quero... Eu quero ficar em casa com os meus filhos e tá tudo certo.
Parece que eu tô enrolando aqui, mas eu tô, na verdade, construindo o seu perfil para que as pessoas te conheçam. E aí você falou que você e o Tavis juntaram e perceberam que tinha direito de transmissão baratos. Isso é muito interessante porque, ao mesmo tempo em que a gente tá falando de Campeonato Brasileiro, 2 bilhões de reais, e tem a Libra de um lado e tem a LFU do outro, e quem vai ganhar 1 bilhão a mais do que o outro, você disse que tinha direito barato. Como assim?
Porque o streaming não era organizado no Brasil, né? E era sobra. O streaming era sobra. Como você não tinha uma operação de streaming aberto, você só tem... Deixa eu pensar um pouco para falar, para não ofender ninguém. Você não tinha... As operações de streaming, a gente pode falar do Premiere, que é fechado, do Paramount, que é fechado, tudo fechado, cara. E para essas operações, não faz sentido ter... Tem muita coisa assim que não tem sentido ter lá. Só vai ser custo, não vai dar lucro, caramba. Então ficava largado mesmo. A gente ter conseguido comprar PSG e Al Nassr, que era para ser Cristiano Ronaldo e Neymar, dá o tamanho disso, né? Porque no streaming geral não tinha mesmo essa organização. A Cazé na época, é difícil eu falar agora porque fica parecendo que é uma concorrência, mas ela não era organizada, assim. Eles eram meio de vez em quando, sabe? Uhum. Passava jogo meio aleatório, assim. E a gente quis, na verdade, fazer um negócio programado. Vamos passar jogo, vamos achar campeonato e tal. E a gente, desde o começo, queria comprar o Campeonato Saudita porque a gente acreditava muito no potencial do Cristiano Ronaldo. Nem tinha o Neymar. Aí, quando veio o Neymar, a gente falou, pô, explodimos, né, cara? Agora... Mas a gente queria muito era oferecer isso e de um princípio que a gente partia... De que o consumo dessa geração, assim, das pessoas de até 40 anos no YouTube já é um negócio comum. Quando o consumo passou a ser mais segmentado, ele deixou de estar todo num lugar, era muito difícil você achar o jogo. Agora, 1, 2 anos depois, as pessoas já estão mais acostumadas. Já é um hábito você saber que não é sempre no mesmo lugar que você passa o jogo. E foi nessas duas mudanças que a gente percebeu que tinha uma chance.
E o primeiro, depois do amistoso, logicamente, o primeiro campeonato que vocês compraram foi o Saudita?
Foi o Saudita. A gente comprou o Saudita e era uma aposta nossa pra caramba. A empresa tava aberta, sei lá, 15, 20 dias. Não é fácil alguém vender alguma coisa por causa de compliance
não,
de tudo.
Não é fácil nada com a Arábia Saudita, nada. Porque você imagina, a língua é muito diferente, a cultura é muito diferente.
Mas a IMG que vende, né? Então, a relação foi sempre com a IMG, a gente já tinha uma relação com a IMG. O Tavis tinha uma relação muito importante com a IMG por causa da Jazz, que é uma empresa... mais ou menos ligado à IMG.
E o Mota tem entrada lá, né?
Muita, bastante, bastante. O Mota tem toda essa credibilidade, né? Ele ajuda muito nisso. Então, foi toda essa operação que assim foi feita.
Aí, assim, eu não quero ser indiscreto, mas você sabia onde estava se metendo. Como é que vocês compraram esse direito? De onde veio o dinheiro?
Desse
olha
aí?
Que pergunta direta.
Não, cara, a gente foi atrás de investimento no começo, né? A gente saiu batendo na porta de captação mesmo. Você quer comprar, A gente tinha... A gente tentou vender exclusividade para a Bet no começo, para alguma Bet, fazer um pacote grande. Ninguém aposta no começo, né, cara? Não,
é.
Mesmo tendo esses caras todos, a gente só recebeu negativo. E a gente trabalhou com prazo. Então, a gente foi comprando para pagar primeiro daqui 90 dias, 30 dias, 60 dias.
Para primeiro ter o produto e depois conseguir investimento.
Basicamente é isso. Basicamente é isso.
Que é o jeito de fazer negócio
no futebol,
cara. Bom,
a não ser que você tenha um investimento muito grande.
Claro, claro. Assim,
que não é nosso caso.
Isso é algo que eu tenho me dado conta recentemente, inclusive com as nossas conversas. Assim, tem muito pouca caneta com dinheiro no futebol, né?
Não, eu acho que o Brasil não tem muito essa cultura que a gente ouve falar que tem nos Estados Unidos.
Isso.
Você faz uma ideia e... Ah, pelo menos que a gente ouve, né? Não sei se é assim, mas que a Apple fez
uma
ideia
e faz
uma... A gente ainda não tem essa cultura. Acho que...
Acho até que pode ter fora do futebol.
Não sei se tem, Capelo, tenho dúvida.
Porque já tem um monte de anjos, de startups.
Então, assim.
Claro, tem muita charlatania, picaretagem, mas...
Isso. Eu não tenho, eu não sei te dizer. Como diz aquela música da Elis Regina, se existe a sorte, eu não sei, eu nunca vi. Se existe, eu não sei, eu nunca vi. A gente tentou pra caramba e tal, mas eu nunca vi acontecer.
Eu digo de poucas canetas porque se você considerar, tem a Globo, tem a ESPN / Disney, que são do mesmo grupo.
Uhum.
Você tem uma Brax, que é uma agência que o dinheiro não é propriamente dela, mas ela traz de
uhum.
parceiros comerciais que ela tem de muito tempo já. E não tem muito mais além disso. Você tem uma XP, você tem um BTG, que são empresas que também, são intermediários, que não é exatamente o dinheiro deles.
Não sei.
Mas assim, mesmo se a gente considerar esses caras, a gente tem umas 5, 6 canetas com dinheiro, cara.
Cara, agora tem essas operações de fora, né? Essa operação que fez a Live Mode, essa operação que fez a Liga.
Com a XP?
Então, com esse dinheiro desses fundos, etc. É que também, para ser muito sincero, era um PowerPoint, cara, não é fácil. Põe aqui nesse PowerPoint aqui. Então não era, eu não acho que era um investimento fácil de fazer. A gente teve um investidor que a gente negociou, tava tudo certo na hora de... cadê? O cara refugou. Pessoa física, assim, tava tudo certo, fizemos reunião e tal, foi tudo legal. E na hora do vamos ver, o cara refugou.
Então... Tem até sócios que eu achei que eram sócios até hoje, mas não são.
Isso
a gente
isso.
Não precisa contar.
É isso.
Não precisa contar, mas eu tinha certeza que eram sócios de vocês e no fim das contas não eram.
Não.
Porque deram para trás em cima da hora.
Nós somos nós cinco, no contrato social somos nós cinco.
E é uma tarefa muito difícil empreender, né?
Muito. Cara, essa pessoalmente, assim, é a minha terceira incursão nisso, né? Eu tenho minha carreira como agente de futebol, que é o que eu, que é a minha função que eu exerço, que eu resolvi largar de ser jornalista. Eu acho que em alguns casos eu fazia os outros ganhar dinheiro como assessor de imprensa, ficava de fora mesmo, era menos retorno. E acho que da cadeia é a que menos ganha mesmo, principalmente se for muito correto. Aí você ganha menos mesmo. Então, essa é a minha época que eu mais me orgulho, porque eu sou sozinho, não tenho nenhum parceiro, não tenho nada, tudo que eu construí foi sozinho. Também nunca tive investimento, nunca tive nada. Eu tive uma experiência fantástica com meu irmão e um grande amigo meu de infância, que foi um sistema de treinamento, chama CrossFit. E a gente chegou a ter 48 franquias antes da pandemia. E aí a pandemia acabou com a gente, sim, mas a gente ainda tem a operação lá em Guarulhos, de onde a gente é. E agora eu tenho essa operação do Gold. Eu acho difícil pra caramba, porque... O Brasil não é um país que tem muita gente consumindo. Acho que esse é o maior problema nosso. A gente tem uma massa de pessoas gigantescas, mas boa parte das pessoas não tem poder de consumo. Então é isso que, para mim, isso aí que dá um problema sério para empreender, porque no final do mês não sobra dinheiro para muita gente consumir. Então você vai empreender aonde, né, cara? Os caras vivem de... Uma parte grande da população vive de existir.
E isso conecta com o que você acabou de dizer em relação a como vocês surgiram, porque os canais de pay-per-view, como bem diz o nome, é pagar para ver.
É.
E por mais que seja pagar R$30 por mês, R$40 por mês, você soma isso com a
com
Netflix,
vários, né,
com a Amazon, com com Star Plus, com tudo. Você faz essa conta, ela fica mais cara do que era um pacote de TV fechada no modelo anterior, no mundo anterior que a gente vivia. E aí vocês tomam a decisão de fazer as transmissões no YouTube.
Todas no YouTube, todas de graça.
Gratuitas.
É. Porque aí eu volto um pouquinho para a cultura da cultura que eu acho que... eu não sou sociólogo, nem antropólogo, nem nada disso, mas é minha leitura. Eu volto um pouquinho para a história do país e acho que nosso país foi educado a assistir jogo de graça na TV. Eu acho que isso foi fundamental, assim. Descartar isso da nossa cultura, dizer que isso não é... A gente não paga para ler portal, né? A gente foi acostumado também à internet de graça, o caramba. Então, esse valor a gente achou que era fundamental. E o YouTube, apesar dele te cobrar, apesar de você pode falar qualquer coisa, a capacidade dele tecnológica é incomparável. Onde você vai arrumar alguém que tenha o expertise tecnológico dos caras de entrega de streaming? Você já ouviu falar que o servidor do YouTube caiu? Que você... Eu nunca ouvi falar. Uhum. Eu tava lá, não, mas o YouTube caiu. É. Eu nunca ouvi falar.
Já caiu tudo, já.
Eu já, né? É. Todo mundo WhatsApp já caiu. Já caiu, o Facebook. Já caiu, você já ouviu falar? Que eu nunca ouvi falar. Então, assim, isso tem um valor gigantesco, cara. A gente tá numa plataforma que tem toda a tecnologia do mundo que entrega, além da inteligência de entrega dos caras, que é surreal. E você junta com isso a mudança para as TVs mais novas, que entregam ali o consumo de celular, que as galera, a pessoa consome informação no celular mesmo. Eu consigo entregar para o cara na praia, no carro, no ônibus, em qualquer lugar. E em casa, na Smart TV. Então, eu vou voltar lá atrás. Cada vez que os caras batiam na porta do Corinthians para oferecer um OTT, eu tava lá e falava, aqui não, né? Enquanto eu estiver aqui, não tem nenhuma chance. Não, mas... comigo, essa conversa não cai. E respeito quem acredita, eu não sou dono da razão, eu só não acredito.
OTT é over the top, ou seja, são conteúdos, transmissões que são em meios não convencionais.
Não, são no seu meio, né? Então, por exemplo, eu vou fazer... Imagina que o Goat fosse um site, cara. Aí, cada vez que vai fazer, eu tenho que ir lá digitar Goat ou ir no aplicativo do Goat. Vai funcionar? Vai. Mas já é um trabalho a mais que eu tô dando pro cara pra me escolher. Já é um trabalho a mais, sendo que o cara tá no YouTube, ele vendo outra coisa, e o algoritmo sabe que eu gosto do futebol, o algoritmo vai me entregar o futebol. Eu já consumo o negócio lá. Ah, mas não, eu acho que eu vou criar um consumo do cara de sair daqui, baixar meu aplicativo e depois ainda vou ter tecnologia para rodar isso de forma confiável, rápida e segura. Ah, eu respeito quem acredita, eu só não acredito.
Bom, isso é uma visão bem singular, eu acho, na indústria.
Ah, tudo bem. Porque, assim, eu nem sou dono da razão, sou zero.
Não, sei, mas assim, o Desimpedidos da NWB foi nessa linha também, né? Eles também estão nas redes, assim, tá no YouTube, tá num lugar fácil de alcançar. O Porta dos Fundos é a mesma coisa, do tablet. Mas quando você vai conversar com a Globo, com a ESPN, com a Disney, com a Warner, com a Paramount, com quem for, eles vão te dizer assim, mas peraí, os dados das pessoas não estão na minha mão.
Eu sei.
Eu quero saber quem é o meu público. O YouTube até diz, mais ou menos, né? Mas ele não dá aquele detalhamento de dado para você fazer um relacionamento, CRM, toda essa história. E você tá me olhando com uma cara de descrença. Eu tô te repetindo aqui. Eu tô repetindo o que as pessoas nos falam.
Eu sei, cara. Eu respeito todo mundo. E quando eu trabalhava no Corinthians, os caras vinham. Não, mas eu tenho 45 milhões de cadastro. 45 milhões de cadastro. E não sei o quê. O cadastro... Com todo o respeito, Capelo, a vida que segue. Eu respeito pra caramba e eu acho que o resultado não é esse. Tem gente com dado pra caramba e óbvio, cara, você tem... seria melhor ter mais dados? Seria, cara. Então, a gente não tem ganho em tudo. Óbvio que tem alguma perda, mas eu acho que o ganho é maior.
Vou dar minha opinião nesse assunto. Eu acho que tem muito a ver com o porte da empresa que a gente tá falando.
Pode ser.
Porque se você olhar pra questão do ponto de vista da Globo, que é uma empresa que já tem uma audiência gigantesca, que tem um faturamento
óbvio,
de
velho. Pelo amor de
10,
Deus.
12
mas
bilhões de reais
só por falta ano. Eu querer dar palpite do que a Globo vai
não,
ter
não,
que fazer.
Não, mas não é isso. A questão é, a Globo ela já tem um tamanho e um público suficiente pra fazer um investimento pra criar uma Globoplay, pra entregar o conteúdo, pra entregar a plataforma. Mesmo assim, vai ter alguma dificuldade de chegar ao mesmo patamar que está o Netflix em termos de tecnologia, né? De clicar, às vezes o botão é meio chatinho. Ainda não roda no PlayStation, que eu não consigo assistir Globoplay no PlayStation. mas a Globo pode entrar numa história dessa. Uma grande empresa americana de comunicação também.
A Disney pode.
A Disney pode.
A ESPN pode, óbvio.
O Goat não.
Lógico que não, cara. É óbvio que não, cara. Capelo, você já pensou quanto custa você colocar um negócio que não cai numa imagem boa, que 150 mil pessoas podem acessar no mesmo momento e que seja confiável, cara? Aí você fala, não, mas não é confiável hoje, não é hoje, não é amanhã. Todo mundo acha que seu produto é ruim, cara. Então, com todo respeito, eu acho importante pra caramba. A gente tem uma ideia razoável do público. A gente tem um, a gente acredita que a gente tem um... Se a gente fosse pensar, eu tenho muito mais conhecimento do público em tempo real do que se tinha em TV aberta quando se pesquisava pelo Ibope, né? Basicamente isso. Mas pra gente não fazia sentido. E pra mim não faz. E quando eu tava nos clubes também não fazia sentido, porque o clube não tem investimento, né, pra isso. O clube é investimento zero.
É, o clube não investe em nada.
Zero. Zero. Eu tinha um canal no YouTube do Corinthians, quando a gente bateu 100 mil pessoas, não tinha nenhuma câmera. Nenhuma câmera. A gente se virava pra colocar um negócio no ar.
Isso é no mundo em 2012.
Capeta.
10, 12,
é,
por aí,
10,
né?
12, por aí. É. Quando eu comecei no Palmeiras, 2003... É, para fazer foto do site, a gente tirava foto numa máquina digital que pegava no disquete, tirava 3 fotos, aí tirava o disquete, colocava outra, tal, tal, tal. E aí vai evoluindo, né? Vai evoluindo.
Mas aí a gente tá falando sobre YouTube e também sobre as competições que vocês compraram, né? Começamos com o Amistoso, com o Campeonato Saudita, hoje vocês estão com a Série B, foi o anúncio mais recente. A expansão desse catálogo.
É.
Como é que vocês fizeram a escolha desses campeonatos?
Primeiro você pesquisa para saber o que tá aberto. Isso é diário, cara. É, você, todo dia falando com pessoas e um conta aqui, outro conta ali, outro conta aqui, e aí você vai vendo que certa coisa não, o relacionamento não tá bom, muita gente procura a gente. A gente testou NBB, a gente testou Gigante de Nazaré, a gente testa tudo, cara. A gente colocou futebol aí no ar, tentei a Liga Nacional de Futsal, porque você tem que pôr no ar, Capelo. Tem que ver o que o público acha, tem que ver se tem engajamento, se a gente consegue entregar. A gente não tem... Não dá para saber a receita só pelo PowerPoint ou só olhando, né? A gente vai fazendo conta. A gente chama boa parte dos parceiros para correr risco junto. Eles entendem. Essa semana eu falei muito com um campeonato, eu não vou falar aqui para ninguém ir atrás, mas tem um campeonato que eu adoro, que eu acho do caramba. E que eu quero pegar os caras. Falei, vamos fazer junto. Tenho certeza que a gente vai dar muita audiência pra vocês. A gente dá audiência pro UFC, mais do que o canal do UFC. Eu tenho certeza que a gente vai dar audiência pra vocês, mas vamos junto e a gente divide receita. Vamos ver. Tá caminhando.
Então, esse modelo é interessante. Porque o primeiro passo é ver quais campeonatos estão livres. Ok. É. O segundo passo é ver quanto custa, imagino.
É, o quanto custa é o mais difícil. Porque o investimento no streaming, ele é depois de todos os outros. A gente é a TV aberta, a TV fechada, a TV não sei o quê. O que sobrar, a gente põe no streaming, porque é algo muito recente. Então, é difícil precificar. Você fala, não, as agências compram por métrica. Não compra nada. Então, métrica a gente tem absurdamente. A gente, mês passado, deu 70 milhões de views. A gente tem 13 milhões de espectadores únicos. Mas, transformar isso em venda... Então, você fala, é isso o valor que se paga digital, mais ou menos, é isso, esse é o seu faturamento. Não, não é ainda, porque depende de quem tem a chave do cofre te reconhecer e decidir fazer em você, que é o X da questão, e não é só métrica.
Então, mas é quando você senta com alguém do campeonato X, eu nem sei se existe, perdoem, mas esse alguém vai te dizer, bom, eu quero R$500 mil por esses direitos. Sim. O primeiro ponto aí é você decidir o modelo, se você vai fazer esse investimento e comprar esse direito, ou se você vai entrar no modelo de divisão de receita, revenue share.
É.
A maior parte é revenue share.
Era.
Era?
Era.
Tá mudando?
Ah, não dá, Capelo. É isso que eu te falei. Mudou muito. Mudou muito. Porque agora tem mais gente comprando no stream, né? Aberto. Então,
Bolt, Kazé.
Ah, tem mais gente.
Tem?
Tem. Tem mais gente. Tem o Camisa 21, né? Que transmitiu aí a série A2. Tem mais gente. E é do jogo, não tô reclamando nem nada, é do jogo. Por isso que eu te falei que o mercado em junho era um e hoje é outro.
E conforme surgem os concorrentes, aí aquele risco
oferta
de...
e demanda.
Aquele risco de vamos junto já passa a ser garante alguma coisinha.
Lógico,
além da divisão.
Lógico, assim como no começo todo mundo que procurava a gente punha no ar, e hoje em dia eu falo, cara, desculpa, mas não vou fazer. É assim que é mesmo. Não, tem coisa que eu não vale por pra minha audiência, não vale como produto e eu não faço.
Tem uma empresa que vários anos atrás, porque eu lembro de escrever nela, eu estava ainda na revista Época, então era 2016, Maicujo, lembra?
Lembro bem, cara, lembro muito bem, porque eu acho que eu estava em clube nessa época ainda. É. Eu sempre achei sem pé nem cabeça. Mas...
Eu também.
Então,
mas eles tinham uma lógica ali que eu achei interessante na época, que talvez não tenha se provado correto, mas eu achei interessante. Eles diziam, se a transmissão custa milhões para produzir, a gente pode baixar esse custo de produção muito.
Isso é super,
muito.
Isso é importantíssimo.
E não precisa de 20 câmeras numa partida. Você pode fazer com 3.
É verdade.
Você não precisa de um comentarista estrelado. Você pode fazer com um cara mais simples. Um repórter de campo também barato.
Tudo é verdade.
E aí você, com essa estrutura, com um custo muito mais baixo, você aumenta a sua transmissão em escala. E eles transmitiam campeonatos da Federação Paulista. É. Então tinha competições assim, Campeonato Paulista A2, A3, A4, sei lá quantos As. E são partidas que em si não dão audiência nenhuma. Mas o que eles diziam? Uma partida não vai dar audiência. Mas se
mas
eu tiver um monte de transmissões...
Só que ninguém compra na métrica.
Esse aí é que eu queria chegar. Esse modelo não funcionou.
Ninguém compra na métrica, cara. Esse é o negócio. Quer dizer, compra, velho. Depois que você tem uma marca. Se você tiver potencial de alavancagem, de te sustentar assim bastante tempo, pode ser que dê certo. Tem que ver. E eu acho que a imagem deles era muito ruim, o sinal caía muito. O sinal caía pra caramba. Eu lembro
eles se queimaram muito no Flamengo em 2020, eu acho.
E teve um jogo importante que eles foram fazer e o sinal não sustentou.
Isso. Foi Flamengo.
E era um jogo exclusivo pro streaming.
Era Campeonato Carioca.
É.
Né? E foi aquela vez que a Globo e o Flamengo não chegaram a um acordo, os direitos sobraram, eles pegaram, foram transmitir
e
caiu.
E aí, é isso que eu falo, eu respeito, cara. Eu acho que cada um faz o que quer. Eu não faria, porque eu acho que é difícil sustentar. Aí, tudo bem, seu servidor vai aguentar a hora que entrar 300 mil pessoas? Eu duvido, cara. Eu duvido. Ah, mas aguenta? Tá bom. Depois que entrar, a gente vê. Agora, do Google, aguenta, velho. Isso eu tenho certeza.
Mas aí tem mais um ponto em relação a custo. Não é só a transmissão, a tecnologia para transmitir. Você tem também que captar. Como é que vocês resolveram isso?
Então, mas o Brasil já está organizado nisso, né? Hoje em dia, os produtos se captam. Hoje em dia os produtos se captam.
Os
já.
Próprios campeonatos, as federações,
tem,
clubes,
tem,
etc. Eles próprios já fazem a própria imagem.
Hoje eles se captam. E não tem como ser diferente, Capelo.
Não
tem como ser diferente. Você, como o mínimo que você tem que fazer como produto é fazer isso. Hoje.
Se a gente trouxer isso para o plano internacional, a FIFA e os Jogos Olímpicos fazem isso já
há muito tempo. Há muito tempo.
Com uma razão comercial muito evidente.
Se você for pensar, é até uma forma de censura. Ah, você pode falar porque aí você escolhe o que você mostra do seu campeonato. Essa
sim,
é a verdade.
Sim.
Essa é a verdade. Só que como produto, é o que você tem que fazer. Você dá o tratamento que você quer. Você dá o olhar que você quer. Você mostra o que você quer do campo. É isso que você tem que fazer mesmo.
Só para quem está ouvindo a gente entender perfeitamente o que a gente está dizendo, imagina o seguinte. Campeonato Brasileiro, quem produzia as imagens era a Globo.
Certo.
Então, se numa partida X, Flamengo e Vasco, tem um lance polêmico, e a Globo quisesse ressaltar aquilo na transmissão, ela escolhia a imagem, colocava na tela e mostrava.
É isso.
Quando esse modelo passa para a Globo não faz mais a produção da imagem, passa a ser a própria FIFA que compra os direitos, que detém os direitos da Copa do Mundo e que negocia, se ela própria faz a imagem, pode ter a instrução de falar assim,
óbvio,
em lance de impedimento, não repete.
Capelo, sabe quando isso começou, se a gente for pensar? Naquele lance do cara invade o estádio e não mostra. É isso que eu tô te falando. Se você é dono do produto e você entrega o produto, você escolhe o que você mostra. O que acontece é que a gente, como imprensa, e eu sou formado em jornalismo, a gente sempre achou que a descrição do jogo, o contar a história do jogo pro público, devia ser baseado em jornalismo. Essa é a verdade. E pro produto, ela não pode ser baseada em jornalismo. Ela tem que ser baseada em entretenimento. Essa é a verdade. Mas é não sei o quê, e o jornalismo... Gente, a gente precisa que no final da coisa, como produto, o negócio dê lucro. Esse tratamento é antigo pra caramba fora do Brasil. É assim que é.
Isso vai desde mostrar o impedimento, mostrar o cara correndo pelado no meio do campo, mostrar a marca do patrocinador.
Mostrar a marca do patrocinador, mostrar uma boa imagem, eu garantir que eu tenho uma boa imagem, né? Eu escolhi se eu vou dar ênfase à briga, ao chute, ao drible, esse tipo de coisa.
E aí, com isso, vocês conseguiram... Na verdade, o mercado mudou tanto que vocês conseguiram se adequar a isso.
Não, a gente já nasceu com isso.
O custo de produção é quase zero ou ele é zero?
Não, não é quase zero.
Não é zero. Vocês gastam alguma coisa.
A gente gasta sempre. Receber sinal, toda aquela coisa, estúdio e tal. Não é.
Mas assim, a câmera no campo não é de vocês.
Não é.
E o sistema que leva até as pessoas não é de
não
vocês.
É meu.
O que vocês fazem é juntar, ligar os plugs.
E receber é chatinho. Eu acho a operação chatinha. Mas não é assim. E também é assim nos campeonatos internacionais, né? Você recebe o sinal, entra numa sala como essa aqui e faz o jogo. Isso no Goat ou em qualquer lugar. O que eu bato assim internamente nas nossas reuniões é que eu acho que o produto tem que ser contemporâneo. A gente tinha um produto em junho e hoje a gente tem outro. E o que a gente vai ter em dezembro, em janeiro é outro. Porque ele precisa ir se acertando de acordo com a realidade bem contemporânea mesmo, assim.
O que isso quer dizer em termos estéticos ali para quem tá vendo?
Tudo, cara. Eu podia ter um jogo internacional quando eu tinha aquela capacidade financeira. A gente começou numa operação muito pior. Hoje eu tenho uma outra capacidade. Você compara a minha imagem hoje no ar e a minha imagem em junho, ela é completamente outra. A gente melhorou muito. E o que eu transmito tem muito mais importância hoje do que tinha lá. Eu não fiquei parado no tempo lá. E eu não fiquei parado no tempo agora. Aí foi legal pra caramba o estadual, mas aí a gente achou pouco. Começou em fevereiro, eu falei, cara, em maio o que eu tenho em fevereiro é pouco. A gente tem que ser contemporâneo o tempo todo.
E aí tem a expansão até a Série B. Série B foi um direito que deu uma dor de cabeça aí, né? Quer que eu faça a contextualização para você não se complicar?
Não, cara. Capelo, nesse nível, que eu quero. Eu tô pensando assim, sabe? Eu acho que nesse nível, como eu sou agente, o que eu tento explicar pro Tavis, que é quem toca mais operação comigo, assim, nesse nível, tudo dá dor de cabeça. Não tem nenhuma negociação é fácil. Nenhuma, cara. Sempre tem um. E é engraçado, porque sempre a hora que tá no quase, vai para trás. E negociação de jogador é igualzinho. Negociação de treinador, de jogador é igualzinho. Você tá ali e fala, mas agora. Não tem fácil, cara. Porque. São lados que querem o melhor para si. A gente nem é de ficar esfolando ninguém, a gente tem muito disso. Mas querem o melhor para si. E para você conseguir chegar nesse ponto que seja bacana para você, mas que seja sustentável para o outro, que para mim isso é importante. Hoje eu falei com um cara de uma bet, eu disse pro cara: o cara me ofereceu um negócio grande para um mês. Eu falei, cara, eu prefiro que a gente faça um negócio que seja bom para os dois do que eu consiga isso no mês e mês que vem você me acha ruim. Eu não acho sustentável, não acho mesmo. Então, é pesado, é estressante, mas é do jogo.
A gente vai chegar nos patrocinadores e como vocês financiam, mas só para dar o contexto dessa conversa de Série B, direitos de transmissão da Série B, eles terminaram o contrato da Globo em 2023.
Final do ano passado?
Isso.
Tá.
E aí os clubes da Série B tinham que vender esses direitos, a CBF ajudou a fazer a venda. Então ela contratou IMG, IMG foi ao mercado e conseguiu 120 milhões.
Dezembro do ano passado isso?
Não, isso, é possível. Não, isso foi mais para trás.
Ah, tá.
Isso foi mais para trás. Foi no começo do ano passado. E aí, então os direitos tinham terminado em 22.
E os direitos eram tudo?
Streaming tava aberta, junto, tá. TV fechada, streaming, tudo. E aí os clubes não tinham como vender, tentaram IMG e a IMG foi ao mercado, foi nas emissoras, foi nas mídias todas e voltou dizendo que se conseguisse somar tudo, daria mais ou menos uns 120 milhões. Tem gente que me diz que é exagero, não chegaria, mas 100 milhões de reais por ano. O que era menos da metade do que a Série B recebia, porque a Série B tinha um contrato de 240 com a Globo. Então os clubes eles entraram num momento de pânico, a CBF vai lá e traz como salvador da pátria a Brax.
Uhum.
A Brax compra os direitos e faz uma promessa de pagamento por vários anos de contrato, não lembro se foram 5 ou 6, mas até 2027, então era um tempo relevante. E o valor era bastante alto, era mais alto do que o contrato anterior, mesmo sem ter mercado. E aí, beleza, estamos assim. Um ano depois, a CBF e a Brax, a relação delas desanda na parte comercial, porque a Brax contava que ia ter outras propriedades, ia ter seleção brasileira, etc, etc, etc. A conta da Série B não fechava, e aí, de acordo com a Brax, eles sabiam que não fechava essa conta, mas que eles fechariam essa conta com outros produtos comerciais.
Que é do jogo, né?
O que é do jogo, o que é normal.
É.
E aí, desandou, rompeu, rescindiu, e os direitos voltaram ao mercado. Eu faço essa contextualização porque aí entram vocês. Na semana passada, ou retrasada, vocês anunciaram a compra dos direitos, e aí foi feito um pool ali com o Globo, com TV Brasil, com o Gold.
EBC, né?
EBC. Como é que foi essa negociação?
Ah, cara, pra gente foi muito simples. A gente tem um contato bom com o CBF, porque o Lenin, que é o diretor, é um cara que a gente negocia há muitos anos, em várias esferas, desde a época dele do Bahia. O nosso trato foi direto com ele, a gente foi tentando chegar num número, tinha uma plataforma que a princípio estaria junto com a gente, bancaria metade da operação e depois eles desistiram. Eu acho que a Série B tem público, do nosso, no nosso formato tem público, e do, no, no valor que a gente pagou, ela é superavitária sem grande esforço. Mas eu vou entregar o jogo de graça, o tempo todo, para quem quiser ver, numa plataforma que as pessoas veem.
Uma Série B sem o Santos, certo?
Não, tem o Santos
porque
quando
tem
ele
o
não manda.
Santos enquanto visitante.
É, tem o Santos quando ele não manda.
Os jogos de mandante estão com a Globo.
É, eu não tenho todos os jogos do Santos, porque tem um... porque alguns jogos são do, dos outros. Mas, cara, é isso que eu te falo. A gente tava com... na verdade, a gente tinha de CRB. Acho que a gente deu 90 mil, 100 mil de pico. Tem consumo, Capelo. Tem consumo. A Série B tem uma vantagem que ela passa num, num horário muito diferente do, do restante. E o brasileiro gosta de futebol, vê de graça. Não, não tem muito segredo. Tem consumo pro meu produto. Pra gente conseguir vender num preço razoável e fazer uma operação que é superavitária. Dá pra fazer.
A lei do mandante, ela ajudou muito nesse sentido? Porque tem 19 jogos do Santos. É que vocês não teriam no modelo anterior.
É, pra gente não ajudou. Não sei. Acho que não. Eu acho que... eu acho que todo mundo ganharia mais se fosse um negócio só. Não precisa ser vender exclusivo, né? Mas acho que uma operação só ia ser melhor para todo mundo.
A Liga.
É, uma operação só ia ser melhor para todo mundo. Só que não ia ser melhor para os maiores. Esse é o problema.
Por quê?
Ah, porque eu não sei quantos Santos ganhou. Mas ele ganhou mais do que se ele fosse rachar com os outros 19. Então, assim, esse é o ponto. Acho que esse é o negócio. E melhor, aí eu tô falando que é só um ponto. Só ganhar mais naquele ano. Não tô falando se é melhor competitividade, gramado, desenvolvimento da Liga. Não tô falando isso. Melhor só... pra deixar muito claro.
TV.
É, daquilo lá, você ganha mais sozinho ou você ganha mais em grupo? O primeiro e o segundo, o terceiro, lá de cima ganhou mais sozinho. Esse é o ponto.
E às vezes eu tenho a impressão de que eu sou repetitivo porque eu volto sempre a falar da porra da Liga.
Eu não acho que a gente tem unidade de país pra ter uma unidade assim, eu não acho. Eu respeito também, mas é só minha opinião. Eu já sou bem... eu tenho 44, eu já deixei de ser jovem para acreditar em ideologia, assim, em sonho, em mundo real, cara. Eu não vejo nenhuma chance.
Mas a gente precisaria ter uma, né?
Ah, mas precisaria de tanta coisa, Capela.
Não, mas é que são duas opiniões, assim, tão consensuais e tão óbvias, né? Que, assim, precisamos da Liga, porque se vendesse todo mundo junto, ganhariam
eu
mais.
Eu acho. Não, o bolo seria maior, as possibilidades são maiores. Se os maiores vão ganhar mais, eu tenho dúvida.
Então... mas todo, se a gente olhar Campeonato Brasileiro, futebol brasileiro, arrecadaria mais.
Eu acho.
Eu também.
Eu acho.
Eu acho
é porque,
que todo mundo...
porque é mais produto, cara.
É claro.
Porque é mais produto. É mais produto você... E aí você também vai vender fatiado, porque hoje em dia... Essa conversa eu tive com o André, quando o André tava na Dazon há muito tempo, cara, sei lá, porque a gente sempre foi amigo, então a gente foi tomar um café com o André Barros. E aí eu falei disso. Eu falei, cara, engraçado... esse negócio vai ser fatiado e vai para os lugares, é porque os grandes patrocínios também, eles também são menores hoje, então você precisa mesmo fatiar, precisa ter em outros lugares. Então eu acho que ganharia mais no bolo, acho que não tem nenhuma chance, Capela, nem perco meu tempo falando isso, não tem nenhuma chance. A chance de unidade, os interesses são muito diferentes e ali no final, para as coisas andarem junto, muita gente tem que ceder e a gente não tem como cultura do país a ceder pro outro.
Não tá no meu plano falar disso, não, e nem vai entrar. É mais porque toda vez que a gente conversa sobre negócio, se envolver transmissão, a gente cai na Liga.
Não,
precisaria ter
então,
a união dos clubes.
Mas é porque a gente também, a nossa discussão é ruim em outros fatores, porque a transmissão é só um. A unidade levaria a melhora do produto em várias frentes.
Sim, sim, sim.
Várias frentes. Arbitragem, transmissão, qualidade de campo, iluminação.
Gramado,
muita coisa. Gramado,
é
isso que eu tô falando.
Mas assim...
É que a gente discute... É engraçado isso. Tem coisa que cai na discussão, cai no gosto. E direito, transmissão, é coisa que cai no gosto das pessoas falarem. Mas tem muito mais coisa.
Tem muito mais. Mas eu acho que isso é direcionado pelos dirigentes. Porque como o dirigente tá só preocupado com o dinheiro... Eles brigam apenas por causa de dinheiro. Aí a gente que cobre a briga deles sobre dinheiro. E as pessoas começam a entrar na briga para participar nas redes sociais dando opinião.
Eu não sei se é isso, Capelo.
Também pensando em dinheiro.
Eu não sei, eu acho que é muito nosso. Eu acho que a gente discute bem pouco melhoras que seriam super significativas mesmo. Porque a gente é desse jeito, gosta de discutir juiz, a gente gosta de discutir esse tipo de coisa. Não sei, não acho que é por causa dos dirigentes. Não, acho que eu sou da opinião que os dirigentes são do nível do país e não ao contrário.
fecha parênteses, volta para financiamento da Gold. Vocês, a gente já falou de custo, falou da compra dos direitos, como é que é o modelo. Vocês têm que fechar essa conta.
Sim.
Com patrocínio.
É.
A monetização, primeiro, uma questão fácil. Não... Pergunta fácil. Monetização do YouTube dá dinheiro relevante?
Não para o nosso tamanho, né? Nosso tamanho não dá. Mas dá. Mas não para o nosso tamanho.
Então é patrocínio.
É patrocínio. E assim, é aquela coisa. Teve um dia que eu tava falando com um cara e o cara falou, o telefone tá começando a tocar, é assim, cara. Você começa a virar referência, as pessoas começam a te conhecer e aí elas te aceitam melhor e passam a te procurar mais. Faz parte. Por isso que a operação vai crescendo, né? É isso que eu tô te falando, assim. É isso que é ser contemporâneo. A gente só pode se meter a fazer uma operação da série B porque a gente já fez essas coisas antes, porque a gente fez o estadual antes, senão não tinha a menor condição.
E esses patrocinadores, eles são para as competições ou são ou da Gold e a Gold
não,
coloca
não,
em todos os lugares?
Não, a gente vende para as competições pacote.
Segmentado em pacotes.
É. Lá atrás eu até tentei procurar patrocinador assim para tudo e graças a Deus não consegui. Porque o canal é outro hoje, né? A gente tinha uma programação maluca de fazer um... vender, fretar, sabe? Uma parte do canal assim para um ano e teria sido uma tragédia.
Se vocês tivessem conseguido um grande patrocinador
teria sido uma tragédia.
Atrás...
Teria sido uma tragédia.
Porque hoje vocês são muito maiores.
E porque aquele investimento não faz sentido mais pro custo que eu streamei hoje. Isso em 9 meses, mas faz menor sentido, nem, não faz nenhum sentido.
Hoje de patrocinadores, você quer citar os mais relevantes?
Ah, a gente, cara, a gente tem as bets, né, todas, de alguma, várias estão com a gente de alguma forma, ou já estiveram, e agora no Carioca a gente teve duas ações muito interessantes, que essa é uma característica do canal que é muito importante, que a gente fechou duas ações com, uma com o Mercado Livre e outra com Zé Delivery, mas completamente diferente de uma coisa que talvez não, muito difícil uma TV convencional faria, umas coisas bem segmentadas assim, e as duas vão concorrer em Cannes até, eram ações assim desse tipo, e a gente, esse tipo de flexibilidade é algo que o fato da gente ser contemporâneo atende muito.
Para quem não viu, e eu não vi.
Você não viu? Do Mercado
como,
Livre.
Como é que foi?
Do Mercado Livre, o cara vai bater o escanteio, a placa do Mercado Livre e entregou a bola. Mas já tudo bem pautado com a gente, já com tudo armado ali. A gente tentou no primeiro jogo, não deu. Aí a gente deu improvisado e na segunda deu. E do Zé, cara, ficava um cara antecipando as coisas, como se o Zé estivesse entregando, sabe? Um cara no chat, umas brincadeiras desse jeito. E foram bem legais, assim. E a gente consegue entregar as coisas muito ágeis. Então, a gente não precisa passar por tantos setores, por tantas pessoas, por tantas aprovações. Zé, a gente fechou na quinta, no sábado estava no ar. Produziu tudo na sexta, no sábado estava no ar.
E a beleza da startup?
Cara, é o que eu acho assim. Eu acho, Capelo, acho, não, a gente não nasceu com a alcunha jornalística. Eu não quero entregar um negócio, quero entregar um produto que... seja um bom produto para o consumidor, seja um produto decente, honesto para o consumidor e que atenda o cara que banca essa operação. Então, eu estou aqui disposto a encontrar formas de o cara ter a melhor experiência no final. Sem que para isso eu tenha que incomodar o consumidor, ou que eu tenha que enganar o consumidor, esse tipo de coisa.
E se a gente olhar para os próximos passos da... É a Gold ou Gold?
Sabe que o Tavis perguntou isso esses dias. Eu falo o Gold por causa do o canal.
É o canal.
É,
tá.
Mas...
E é o bode, né?
O Tavis disse que... Eu mexo pouco com essas coisas, né? Não é minha veia assim, principal, não. Mas eu uso o Gold e ele disse que ia adotar o Gold dali pra frente.
O Gold eu acho que faz mais sentido.
Eu gosto.
Até porque é um bode. É o bode, né?
Cara, é que hoje em dia é melhor não ter nada.
Porque
todo
dá problema.
Com Gold, cara. Gold, entendeu? Aí você chama do que você quiser. X, isso aí segue o jogo.
Você sabe que na revista Época, assim como na revista Veja, não podia dizer a Época. Então, quando a gente escrevia os textos, era assim, em Época... De Época.
Então, em Gold.
Cara, era insuportável.
Então,
era insuportável.
Cara, o Capelo, eu sou um... esse tipo de coisa, de verdade, não...
Eu tô perdendo um tempinho.
Eu também.
Bobeira.
Eu adoro. Eu acho bobeira um negócio muito legal. Eu ligo zero. Pra mim, pode chamar do que quiser.
Eu ficava puto de escrever. Em Época, não, cara. Era a Época, pô. Tem nome que puxa, né?
É.
Claro, tem o UOL. Universo Online. As pessoas falam muito UOL. Eu fico doido.
O Franceschini fala, né? Acho que o Franceschini fala que é UOL.
É UOL. Quando a gente pensa em próximos passos do Gold, eu vou usar o também.
Tá bom.
quem achar ruim, que reclame com o Tavis. Vocês querem entrar em disputas por direitos muito maiores?
Se eu tiver capacidade de investimento, sim. Eu acho que o céu é o limite, de verdade mesmo. E veja, eu sou zero vaidoso, Capelo, pelo amor de Deus. Eu só acho que a gente consegue entregar um produto bacana e se ele for rentável, saudável, acho que sim.
Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, Champions League. Você falou de céu, é isso, eu tô subindo.
Não, se eu olhar pra conta, não. Mas se eu olhar para aquilo que eu acho que a gente pode entregar, sim. Sim, cara. A gente... E acho que ninguém poderia fazer sem investimento. A LiveMode está fazendo, com todo respeito, é uma empresa já grande, conceituada, que está recebendo investimento. É caro, Capelo. Daqui para frente é caro. Quando a gente faz reunião da direção, que eles chamam de board, né? Eu falo para eles, cara, daqui para frente é caro.
E é aí que eu queria chegar, porque não tinha como você cair em outro lugar que não fosse esse. Precisa de dinheiro.
Precisa de dinheiro.
Isso significa que vocês, 5 sócios, estão dispostos a buscar um sócio?
Ah, sim. Um sócio... Esse é um plano nosso desde o começo. Eu já falei para você, a gente bateu em todas as portas. Porque a gente... O que mudou é que antes a gente precisava de X. Hoje a gente precisa de X, 10. Então, o ticket que a gente busca hoje é outro, porque onde a gente quer ir é muito mais caro. E porque o mercado mudou. Mas continua sendo. Eu não vejo outra coisa assim. Eu acho que depois que você entra nisso, e aí o seu rendimento passa a te proporcionar estar nisso, pode ser que seja possível. Mas pra gente, sabe, tocar com a receita. Mas hoje a gente não tem... A gente vai ter coisa muito boa. Isso eu não tenho a menor dúvida. Porque a gente é... Assim, com todo respeito, a gente é bom no que faz. A gente vai ter coisa boa. Mas a gente vai precisar de ter um volume maior, sem dúvida nenhuma.
Você disse que me falou que bateu em todas as portas. Eu
todas,
já não lembro
todas.
Se a gente falou sobre isso em on ou em off. Então, para garantir, como é que foi esse negócio de bater em portas?
Ah, cara, é assim... Eu nem sabia. Quem é bom disso é o André Barros, cara. O André é fenômeno. Ele conhece fundos de tudo quanto é lugar, etc. A gente falou com vários fundos do Brasil. Umas coisas que eu nunca... Eu não sou da minha alçada, assim. Então, tem uma galera que reúne os investidores. A gente fez uma apresentação de 10 minutos por vídeo para todos eles. A gente falou com os caras de fora algumas vezes. A gente bateu na porta de todo mundo. Mas a gente era muito um PowerPoint, assim. Não era uma coisa rodando. Era difícil acreditar que ia estar onde está, assim. Eu acho... É zero mágoa. Eu não sei se eu também teria entrado antes.
Você acha que é uma questão de amadurecimento de vocês e do produto de vocês ou do mercado?
Ambos. Ambos. Acho que a gente... Se fosse um mercado hiper maduro, com muita gente fazendo, sobraria dinheiro. Aqui não é. E por não sobrar, é que deve ter outras explicações, outras possibilidades. Não conheço de fundo. Conheço zero, Capelo.
Não, eu também
eu participei
não.
De, não sei se você já participou disso. Eu nunca tinha participado dessas reuniões com fundos, caramba. E eu acho que eles, em geral, são apresentados vários produtos para eles. E aí já fala de futebol brasileiro. Aí não.
É isso.
Aí
é isso.
Não, hein, amigo. Aí não. Não sobra dinheiro para isso, pô. Aí vem um cara e fala que vai fazer, sei lá, soja e não sei aonde. Eu, cara, vou fazer soja.
Porque tem uma coisa muito interessante aí. A história da Liga, e eu não quero ser repetitivo, vocês já vão entender. Na Liga, a gente percebeu que Mubadala queria comprar. General Atlantic comprou a LiveMode. CVC negociou, participou, não chegou a comprar, mas está na mesa. Você tem grandes fundos de investimento que pela primeira vez olharam para o futebol brasileiro e falaram assim, eu colocaria meu dinheiro aqui. Claro, tem que ter união, toda essa história. Mas esses fundos começaram a aparecer. E aí você me diz que quando vocês procuraram esses fundos...
Não, mas pelo amor de Deus, não é nesse volume.
Sim. Era a ressalva que eu ia fazer. Vocês foram em
coisas
figuras
menores.
Diferentes.
Sim.
Mas assim, esses caras muito grandes, olhando para o futebol e dizendo, opa, eu quero entrar, tá muito bagunçado aí, dá um jeito aí, mas eu quero entrar. Isso aí já dá um recado, eu acho que... Dá um otimismo.
Cara, eu não sou... um cara ideologista. Eu acho o futebol brasileiro um negócio incrível. E você sabe disso. Você sabe da minha posição sobre isso. Não é que eu tô...
Como futebol?
Não, cara. Eu acho
marcas,
um produto,
camisas,
como tudo. Acho, cara. A gente tem muita torcida. O futebol é muito competitivo. As pessoas vão. A gente tem um problema da economia, das pessoas não terem grana, assim. Mas o futebol brasileiro é incrível. Capelo vivo disso, vejo o jogo de tudo quanto é lugar o tempo inteiro. A gente vira lata e acha que tudo que o europeu faz é maravilhoso, mas o futebol brasileiro é incrível.
Também acho. Mas quando eu converso com pessoas, se elas têm um perfil... Que você é jornalista, você já é mais sofrido, né? Pela sua profissão, a gente sofre mais e fica mais...
E eu também... Cara, eu sou de origem simples.
Sim. Como eu.
É isso,
então, assim,
é
a
isso.
Gente tem a gente tem
o nosso limiar é baixo.
É isso. E a gente está condenado a ser realista na nossa cabeça, talvez pessimista na cabeça dos outros. Mas quando eu converso com pessoas que estão buscando investimento, os dois discursos são, um, o produto é bom, dá para melhorar, claro, gramado, tal, mas dá para melhorar, mas o produto é bom e tem dinheiro, porque se você faz a conta em dólar, veja só, você quer 2 bilhões? 2 bilhões são 400 milhões de dólares.
É.
Um grande fundo dos Estados Unidos vai ter, entendeu? E aí fica parecendo que é fácil.
Pô, não é de jeito nenhum.
Mas não é, né?
Não é de jeito nenhum. Não, cara, a gente precisa saber se situar, Capelo. Em geral, a gente se vende mal, a gente acredita pouco na gente, a gente acredita muito no que é de fora e a gente... E as pessoas, boa parte das pessoas olham a gente de forma desconfiada. Eu acho que o nosso maior erro é querer transformar o produto brasileiro num campeonato europeu jogado aqui. Acho que esse é o maior erro. A gente deveria respeitar as nossas características e fazer o melhor dentro delas, assim, sabe? A gente não vai mudar, cara. A gente não vai conseguir fazer a Champions League, da torcida. Uma vez eu vi um jogo do Liverpool, ele perdeu acho que de 7, do Arsenal. Perdeu de 7, a torcida tava gritando o Arsenal no final do jogo. A gente não vai fazer, cara. Isso aqui não vai acontecer aqui. Então, a gente tem uma outra característica e a gente... Eu acho que até o pós-pandemia a gente conseguiu ser mais robusto nisso, assim, nessa característica nossa.
Ainda bem.
Ainda bem, é o que eu acredito, cara. Não adianta a gente querer ser cópia dos outros, a gente não vai ser. A gente vai ser uma cópia feia, mal feita, tipo um telequete.
Eu só desejaria que a gente tivesse um pouquinho da organização. Eu não tô falando da torcida, é
Mas,
claro. Porque a
Capelo,
torcida é o que a gente tem de
Capelo,
melhor.
Capelo, em que segmento o Brasil tem organização? É isso que eu quero saber. Eu só quero saber em qual segmento, cara. É político, é jurídico, é legislativo? Onde a gente tem o mínimo de organização, cara?
Mas tem setores que funcionam.
Mas... Ah,
tem. Deve ter.
Tem, então deve ter. Deve ter.
Eu tenho convicção. Mas eu tenho convicção.
Cara,
é porque a gente erra em coisas muito básicas, assim. A gente tem um campeonato que a gente não sabe quando vai ter tal jogo. Porque assim, a CBF tem o calendário dos estaduais dela, que ela não pode tirar os estaduais, então ela espreme todo mundo. A gente não para em data FIFA, vai ter Copa América, os jogadores vão jogar. E aí vai ter a abertura do Campeonato Brasileiro, o jogo não é na primeira rodada, vai ficar para depois. Aí bota um asterisco na tabela.
Mas isso consegue... é a Premier League faz pra caramba.
Mas a gente não consegue fazer
mas
tabela,
isso é a Premier League faz bastante. Isso é a Premier League.
Do jeito que a CBF faz.
Cara, a Premier League vai acabar o campeonato porque eu tô com 3 jogos a mais. Esse ano eu tô até estranho, todo mundo tem o mesmo número de jogos. É que a gente não aceita. Esse lance da data FIFA eu acho discutível pra caramba, apesar de que eu respeito, eu acho discutível. Eu acho terrível ficar aqui. O futebol brasileiro 15 dias parado. Terrível, 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 terrível. Faz um mau desgramento para a indústria, para tudo. Mas é também um pensamento super europeu. Porque como a gente foi educado pelo futebol europeu que passou em determinado lugar aqui e que a gente via parar lá, a gente acha que a gente tem que parar aqui. Sendo que lá, quando eu sou amigo do Zé Elias, o jogador, a gente morava na mesma rua. Ele mora 3 casas abaixo de mim em Guarulhos. Quando ele estava na Inter de Milão e parava, os caras iam para a seleção, só ficavam 3 jogadores. Era por isso que parava. Aqui a gente só vai 3. E a gente quer parar. E tem time que não vai nenhum. Então, eu...
Mas o que vai 3 desequilibra o campeonato.
Mas ele também já ganha 20 vezes a mais. Tem 40 jogadores no elenco, o outro tem 0.
Mas você penaliza quem tem mais
não é penalizar,
capacidade?
Não é de penalizar. É que a gente tem características nossas, cara. E a gente compara com coisas que não são. É só isso. Eu, pessoalmente, não gosto da ideia de parar na data FIFA. Acho uma tragédia. 15 dias sem jogo é uma tragédia. Uma tragédia.
Pra mim, não é nem a questão da data FIFA, mas precisaríamos parar porque os jogadores estão...
A gente tem jogo demais. Isso é verdade.
Sobrecarga.
Isso é demais. Mas sempre teve também. Quando eu era novo, eu tinha uns 20 anos, teve alguns episódios que são marcantes pra mim. Teve uma vez que o Grêmio jogou 3 jogos no mesmo dia. Eu lembro que eu vi. Eu devia ter uns 20 anos. Pode pesquisar. Faz uns 24 anos. E o São Paulo jogou... 2 ou 3 jogos no mesmo dia, que o Juninho Paulista jogou 2 e ainda fez gol. Então, a gente melhorou.
Não, mas isso é uma boa história.
É.
Mas não, não tá certo, né?
Não, só é o que a gente é, Capelo.
Ah, mas não dá, Gui. Porque
eu também acho que não dá, mas é assim.
O futebol avançou.
Andou e agora não tem mais. Ó, que beleza. Não,
e hoje ele é fisicamente muito mais exigente dos jogadores do que 30 anos atrás.
Então, mas hoje já se joga raramente, se joga com intervalo de menos de 72 horas. Isso foi uma evolução gigantesca. Agora daqui.
Então.
Daqui para.
Próximo passo.
Eu acho que para nossa realidade não cabe. Não cabe. A gente é um país muito grande. A gente tem muito time, a gente tem outra cultura. Uma vez eu vi o Karsug, que eu amo, adoro, falar que o Campeonato Brasileiro ia ser ótimo se ele tivesse 16 times. Pô, 16 times no Brasil, não tem 200 milhões de pessoas. Pô, não temos milhões. Não dá, cara. Ah,
não é,
mas
também não, porque você quer dar quatro. Você tira a possibilidade de quatro terem acesso à grana da primeira divisão.
É, mas em Portugal tem 18. Cara, eu tive em...
Portugal é muito menor.
Não, eu tive em Lisboa agora, recentemente, que tem 600 mil habitantes. Eu também de São José dos Campos. A gente compara coisas que não são comparáveis.
Não, é muito menor, muito menor.
E eu falo muito sobre isso dos campeonatos estaduais. A gente tem que respeitar o que a gente é. Não dá pra comparar com a Inglaterra, com Portugal, com isso. Não dá pra comparar a gente. A nossa realidade é muito diferente. Eu sei que seria lindo, maravilhoso, perfeito, nossa, organizadinho, eu sei, mas é outro mundo.
E é por estar com outro mundo, com uma pessoa que tem uma visão diferente, que Gold fez um negócio diferente. Ah, consegui amarrar, né?
Eu adorei. Mas eu não sou o grande responsável, não. Acho que o Tavis é muito mais responsável que eu.
Vocês são, sim.
É, mas eu acho que...
Vocês são, sim.
É, mas acho que assim, o topo da lista é ele mesmo. Ele é o cara que... Eu até brinco que ninguém faria essa operação se não fosse ele. A operação, colocar esse negócio no ar, o caramba... E pega sinal, coordena, corta. Eu acho que eu tenho facilidade de encontrar saídas assim, para problemas. Eu fui. O Mota escreveu isso aí esses dias no Instagram, fazendo uma homenagem para a esposa dele e me marcou. Até mandei para minha esposa, que ela também é atleta, como a esposa dele. Nem tô comentando isso aqui, nem falei com ele. Mas é algo como. A dificuldade é o gatilho da criatividade. Isso aí foi minha vida, Capelo. Isso aí foi minha vida. Fui educado assim. Eu tinha dificuldade, a gente tinha dificuldade, a gente ia ter criatividade. Acho que nisso eu sou bom. O resto a gente ajuda.
Muito bem.
É isso.
Fechamos?
Fechamos.
Obrigado pela participação aqui no podcast. Guilherme Prado, sócio da Gold.
Tá vendo? Mas pra mim tava bom da Gold também. Né?
É difícil. Eu vou me treinar. Obrigado.
Sócio do Engold. Cara, foi um prazer estar aqui, um prazer te rever. E é um prazer falar nesse nível de futebol, assim, ó, nesse nível das coisas. Eu não sou o dono da razão, você também não, a gente discute. E eu vou pensar no que você falou, você vai pensar no que a gente vai falar e a gente vai... Não tô aqui pra ensinar ninguém, nem pra dizer o que alguém tem que fazer.
E te entrevistar foi diferente. E eu acho que mais difícil. Sabe,
porque
você tem respostas muito curtas e muito na lata. E quando você dá na lata, você não me dá tempo pra pensar na próxima pergunta. Cara.
Eu tenho a sorte de ter dois filhos muito inteligentes, Capelo. Muito, muito. E eles me treinam o tempo inteiro, cara. Minha filha é um fenômeno, assim. Meu filho também é. Eles me treinam o tempo inteiro. E a gente é educada a conversar todo dia. Eu chego em casa e minha filha tá me esperando. E ela tem sempre pergunta difícil, cara. Cada vez mais difícil. Ela tá com 12, você imagina, tá dificultando muito.
É. Então, você tá treinado. Por isso que você chegou aqui e me deu um baile. Muito obrigado, Guilherme.
Valeu, meu irmão.
Obrigado a você que nos ouviu até aqui. E a gente volta na próxima sexta-feira com mais um Dinheiro em Jogo.